Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. E hoje nós vamos ter uma convidada especial, mas antes me apresentando novamente, para quem não me conhece ainda, sou a professora Sandra, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente no Centro Universitário Internacional Uninter, e cada 15 dias nós temos esse nosso programa, e hoje nós vamos falar um assunto bastante atual e bastante importante, principalmente nesse novo formato de ensino que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é o híbrido, né? Meio presencial e não, meio em plataformas e tal. Nós vamos falar hoje sobre a gamificação na educação. Trouxe isso na área ambiental porque é muito importante, principalmente porque nós temos um curso na área de educação ambiental, que não é da área educacional, né? Da área da educação, pedagogia, mas é uma área que abrange o ensino, né? A fundamentação da educação ambiental dentro das escolas, sendo formal ou não. Então, nós vamos chamar, então, para conversar com a gente hoje, a professora Joyce Dias, que ela é pedagoga, né, de formação, é nossa colega aqui na Uninter, e é mestre em educação e novas tecnologias educacionais. Seja bem-vinda, professora Joyce.
Olá, professora Sandra. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite. Estar nesse momento com você é bem importante para mim, para quem nos ouve, por ser realmente um tema bem atual. Então, eu espero poder colaborar com isso, né? Quem tiver perguntas, a gente fica à disposição para responder. É um espaço curto de tempo, então eu organizei aqui a fala para que a gente converse de uma forma que a gente consiga abordar aí essa questão da gamificação na educação para que todos compreendam.
Isso mesmo. Então vamos lá. Sei que tem muita gente já nos ouvindo, como sempre, agradeço desde já. Então, professora Joyce, como originou a gamificação por esse nosso período de tempo aí, como que nós estamos vendo isso, como que ele está sendo visto também pelo lado do professor e do aluno, área acadêmica?
Então, professora, é bem importante essa questão da gente comentar um pouco sobre a origem da gamificação, porque ela não veio para a educação, primeiramente. Ela veio no meio empresarial, nos negócios, principalmente, para fins de treinamento, para fins de fidelização de cliente. É um exemplo prático que todos vão conseguir se remeter à questão da gamificação. Por exemplo, eu tenho o meu cartão de crédito e conforme eu vou utilizando o meu cartão de crédito, eu vou acumulando milhas, eu vou acumulando pontos, depende do banco, né, eles vão dando um nome específico para essa pontuação que você vai atingindo. A partir do momento que eu alcanço determinada número de pontos, eu consigo fazer a troca por passagens aéreas, por diversos outros produtos que tem lá no site que você consegue trocar pela pontuação que você tem. O que a gente pensava antigamente, quanto, né, que o banco ou a loja, enfim, até mesmo as companhias aéreas, estavam me presenteando de alguma forma. Só que não, isso é uma gamificação. Quanto mais você usa, mais você consegue acumular pontos. Claro, isso vai trazer um benefício para você? Vai, mas o principal motivo dessa gamificação é motivar esse cliente, é motivar esse consumidor a consumir cada vez mais, né? Então, a gamificação se origina daí, né? Desde aí dos pontos, das milhas, até quando você vai num restaurante e você vai, conforme você vai almoçando, eles vão te dando aqueles selinhos no cartão. Quando você completa 10, você ganha um almoço. Você vai num salão de beleza, quando você completa 10 escovas, eles te dão a 11ª. Isso não está ligado somente ao estabelecimento te dar algum presente ou te beneficiar. Está ligado também, principalmente, à fidelização. Então, a gamificação começa por aí. Depois vem com relação aos treinamentos, né? Justamente por conta de todo esse perfil que a gamificação tem, de trazer os elementos de jogos para dentro de contextos que não são jogos. Então, aí são desenvolvidos dentro de grandes empresas a gamificação como forma de motivação para o aprendizado, né? Está relacionada à educação, de certa forma? Está, porque o funcionário está aprendendo por meio daquele treinamento. E por que a gamificação? Porque quanto mais ele aprende, mais ele ganha pontos, mais ele ganha as badges, mais ele vai alcançando os níveis, mais ele fica o quê? Motivado para aprender. Então, em resumo, o que, que é a gamificação? É um motivo, é algo que tenta impulsionar o aluno, o funcionário, a correr cada vez mais atrás. Né? Então, assim, pode falar.
Um estímulo ou uma maneira de alcançar as metas, isso é utilizado também nessa parte?
Isso, exatamente.
Não só empresarial, mas também na área educacional?
Na área educacional, sim. Porque o porquê de tudo isso, né? Justamente por conta dos elementos que a gamificação traz para dentro da educação, para dentro do contexto empresarial. Então, falando um pouquinho da origem da gamificação, então, começou por aí, né? Então, a partir disso, é muito importante a gente reconhecer a importância de ressignificar todas as práticas pedagógicas da área da educação, né? Por quê? Justamente por conta desse novo perfil de aluno que a gente tem presente em sala de aula. Agora, voltando à gamificação para a área restrita à educação, né? A partir do momento que a gente começa a ver que a geração Z, está totalmente presente em sala de aula, é muito necessário que a gente faça essa ressignificação nos processos pedagógicos, principalmente com relação às metodologias. Ah, o que seria então a geração Z? É a geração nascida de 95 a 2015, aquela que está totalmente conectada, aquela que está nascendo e já está sabendo um pouco depois, já está sabendo lidar com o celular. Eles têm, assim, nossa, facilidades enormes para trabalhar com tecnologias, eles aprendem de forma mais rápida. Então, assim, é impossível negar que a gente tem visto que essa geração é assim, né? Eu tenho meu pequeno aqui em casa, eu vejo por ele que os dedinhos correm no celular, assim, de maneira fácil e rápida. Então, a gente tem que lembrar que essa geração está aí e a educação não pode ficar para trás, né? Da mesma forma que surgem novas metodologias de ensino, e a gamificação é uma delas, dentro das metodologias ativas, no caso, os alunos também acompanham. E a escola, o espaço escolar onde se ensina, não pode ficar para trás. Porque são dois elementos que caminham muito rápido, né? O perfil do aluno, as metodologias, novas técnicas de ensino por conta dessas tecnologias, né? Porque elas vêm aí a partir dessas novas tecnologias. E a escola, como elemento físico ali, ela acaba ficando para trás por não acompanhar tudo isso. Então, é por isso que é importante sempre lembrar do espaço escolar como um todo.
E, professora, muito bem explanada esta parte da gamificação e tal. Tem pessoas, ou tem como confundir ainda, ou distinguir jogos de games, de gamificação?
Sim, tem. É bem comum, né, essa... assim, as pessoas atribuírem gamificação somente a jogos, mas, né, tem características diferentes, né? A gamificação nada mais é que elementos dos jogos que você insere dentro de um contexto. Algumas características que são totalmente ligadas aos jogos, aos games, no caso, estão inseridas na gamificação, que é a questão da pontuação, a questão dos rankings, que tem outra coisa mais, são tantas coisas que a gente acaba esquecendo, mas tem muitos detalhes que são muito parecidos com os jogos, por isso que eles são muito confundidos. Mas a gamificação, é importante até lembrar que é possível gamificar uma aula a partir de alguma metodologia diferenciada e não necessariamente a partir do uso de um aparato tecnológico, de um celular, de um tablet, de um computador. Você consegue gamificar uma aula a partir de você se juntar ali com o seu aluno, criar regras para determinado assunto e gamificar essa aula. Fazer um jogo de tabuleiro, né, uma, de repente, aquela joguinhos de cartas, né, vindo lá desde do ensino infantil, da educação infantil até o ensino superior. Então, existem diversas maneiras de você gamificar que não necessariamente esteja atrelado a um aplicativo, ao uso em si da internet, de um celular. Porém, a maioria das oportunidades de se gamificar estão relacionadas a algo, né, relacionado à tecnologia. É possível, sim, se gamificar uma aula sem uso de uma tecnologia, mas a gente tem muito mais para oferecer quando você tem uma tecnologia disponível.
É, mas como a gente sempre fica preocupado com a amplitude do país, né, e as diferenças que tem entre cidades até bem próximas de grandes centros ou não, principalmente na educação, né?
É, exatamente.
Utilizar isso com um formato, aproveitando e tendo, às vezes, muitas vezes, somente aquele formato mais antigo, né? Mais usual da
Sim.
aula, incluindo uma gamificação ou um jogo de tabuleiro, como você disse.
Sim. É bem importante lembrar dessa questão por conta de, né, tem todo esse avanço que a gente comentou das técnicas, das metodologias, das tecnologias, do perfil do aluno, que mesmo quando a gente fala de perfil de aluno dessa geração Z, eles são todos, né, eles é um perfil diferenciado desde escola pública até a escola particular. O que difere é o acesso às tecnologias, que alguns possuem, outros não. Né? Mas essa vontade de se trabalhar com tecnologia, de estar ali conectado, é para todos. Porém, a gente sabe que muitos cenários, aí, principalmente na escola pública, às vezes não consegue proporcionar isso para o aluno. Né, onde a gente comentou que a escola acaba ficando um pouco para trás, não porque não quer inserir as tecnologias ou não quer inserir uma das metodologias ativas, que é a gamificação, em suas aulas, é porque realmente não consegue proporcionar isso para o aluno. Então é bem importante pensar nessa questão também. Aí vem toda essa questão da gamificação mais simples, né? Partindo do princípio de um jogo de tabuleiro que pode ser criado em sala de aula junto com os alunos. Aí a gente teria que, assim, adentrar bem, né, nessa questão da gamificação para a gente conversar um pouco mais sobre esses conceitos diferenciados entre gamificar com tecnologia e sem tecnologia, né? O que a gente tem que lembrar é que é possível. Né? Só cabe ao professor estar sempre ali prestando atenção e tentando inovar.
Então, ótima fala, professora. E também a preocupação na área educacional, na área da educação, principalmente delineando mais para a área ambiental, que é uma disciplina multidisciplinar, transdisciplinar, né? E é uma disciplina transversal, ela vai permeando por todas as outras disciplinas, né? A gamificação, ela serve, então, para todas as disciplinas?
A gamificação, sim. A gente pode considerar que em qualquer contexto você consegue inserir a gamificação. Porém, a gamificação tem algumas particularidades e também relacionado a como você vai aplicar essa gamificação. Hoje a gente tem disponíveis aí para baixar no celular diversos aplicativos que você consegue avaliar, gamificar uma avaliação, gamificar uma aula, trazer, conhecer um pouco do contexto do aluno antes de começar determinada disciplina, ou seja, fazer uma coleta de dados com relação ao nível de aprendizado dos seus alunos de forma gamificada. Conforme eles vão respondendo, eles vão ganhando pontos e o professor vai colhendo informações com relação ao seu aluno. A gamificação, a gente tem que lembrar que ela, o principal objetivo dela é trazer esse engajamento por meio da motivação, né? Por meio daquele empenho do aluno em responder, em passar de fase, porque dependendo do tipo de gamificação você tem essa característica, que daí são dos jogos, né? Que você passa de fase, que você, né, avança, que você ganha lá uma badge, algo que caracterize que ele passou de fase, que ele avançou naquele processo. Isso nada mais é que um estímulo, né? Cada vez, quanto mais você consegue, mais você quer. Então, o que a gente tem que lembrar nessa hora? Não é só essa questão de motivação, não é só essa questão do aluno estar ansioso para aquela aula gamificada. O aprendizado significativo também tem que acontecer nesse processo aí de gamificação. E de que forma? A forma daí, no caso, é analisar o que a gente tem disponível, digamos, tem uma disciplina lá de meio ambiente e eu pretendo gamificar ela. Vou propor para os meus alunos para a gente fazer um jogo de tabuleiro com determinado assunto. O que um professor tem que fazer? Estipular as regras com esses alunos, as regras do jogo, no caso, como que vai funcionar esse jogo. Por isso que a gente fala que a gamificação é possível, né, acrescentar dentro de uma sala de aula sem nenhum tipo de tecnologia, porque você pode, diferente de um jogo que você traz para a sala de aula, um jogo pronto, ele já vem com as regras prontas, a gamificação difere aí por conta disso, que você consegue você criar as suas regras. Você cria lá os seus dados, você cria a forma como você vai avançar as casas, você pode personalizar tudo isso na gamificação. Já o jogo você traz pronto para a sala de aula. Então é bem importante ter isso bem claro, as regras, como que vai funcionar esse jogo, como é que vai ser essa gamificação, para que o tiro não saia pela culatra, digamos assim. Por quê? A gamificação, ela tem como característica também a questão da frustração.
Então, esse seria, então, um ponto para trabalhar, principalmente em sala de aula, né?
Sim. Isso, exatamente. Pode falar.
Poderia ser positivo, porque a game, nada é só positivo no mundo, né?
Exatamente. Uhum.
A gamificação, com certeza, deve ter alguns indicadores, alguns pontos também que não são tão positivos. Podemos
isso.
Dizer negativo, mas que pode ser trabalhado. Né?
Exatamente, pode ser trabalhado, não são pontos assim, negativos no sentido assim, eu não. Que crie uma barreira para que o professor não crie, né, jogos, gamificação dentro de sala de aula. Tem que ser entendida como forma também de aperfeiçoar até mesmo o trabalho docente. Né? O que eu tenho que fazer diante de um aluno que se sentiu frustrado por conta dessa gamificação? Como que eu tenho que trabalhar com esse aluno? Né? O que eu tenho que, de repente, mudar ali na minha gamificação para que não aconteça esses tipos de frustrações com outros alunos? Né? Ou até mesmo assim, por que é que esse aluno, entre aspas, falhou e ele se frustrou? Então, assim, não é só ali, chegou, gamificou, deixou os alunos jogarem sem um propósito, principalmente sem um propósito de ter dados, né, significativos a partir da aplicação de uma gamificação. Por exemplo, o feedback é uma característica bem forte da gamificação, a partir de alguns aplicativos também, ou até mesmo como regra do jogo. Estou criando lá minhas regras do jogo. Uma das regras é quando eu finalizar, ou quando eu errar alguma questão, ou quando eu finalizar todo esse processo, quando até mesmo eu acertar, eu vou ter um feedback do meu professor. Porque eu acertei, ou porque eu errei, isso é bem importante, porque o aluno aprende a partir do erro. E a gamificação, uma das características é essa questão de você dar o feedback para o aluno. Isso é muito importante. Pode falar, professora.
É fundamental, né, você dar o retorno, porque não é só para as crianças ou só dentro de uma sala de aula de ensino fundamental, médio ou infantil. É também, a gamificação também, como a professora falou desde o início, é também utilizado na área empresarial, para treinamentos, inclusive para treinamentos de professores, porque eles vão precisar para poder...
Sim, pode ser isso. Exatamente, pode ser utilizado aí no aperfeiçoamento dos professores, nessa formação continuada que os professores possam, né, a ter. E voltando à questão da frustração, o que acontece? A partir do momento que o aluno se frustra, já tem algumas pesquisas que mostram, no caso, esse lado não ruim, né? A gente não pode dizer ruim, porque, de repente, é até uma oportunidade de você aprender com essas características um pouco mais negativas da gamificação. Que a frustração, às vezes, o aluno se frustra a ponto de não querer mais jogar, de não querer mais aprender daquela forma, de quando ele sabe que é aula de determinada professora que usa muita gamificação, ele não vai, porque ele não sabe lidar com o aplicativo, ele não sabe lidar com a funcionalidade do jogo, né? Então, pode acontecer isso, e isso tem que ser um detalhe que tem que ser prestado atenção. Porque o principal propósito da gamificação é justamente trazer motivação para o aluno, trazer o engajamento para o aluno, fazer com que o aluno se sinta interessado naquela aula, justamente por conta dessa inovação que o professor está trazendo para a sala de aula, e não a frustração, né? E quando a gente se depara com isso, é o momento que a gente tem para refletir no que a gente pode mudar. Eu preciso inovar, a gente volta naquela questão, eu preciso inovar, os meus alunos, eles esperam mais da minha aula, eles esperam mais desse momento que eles estão aprendendo, eu, professor, preciso tirar um tempinho aí da minha vida acadêmica e estudar sobre isso, Claro, quando a gente fala de gamificação, que está ligada às metodologias ativas, a gente não precisa utilizar todas as metodologias ativas em todas as aulas, partindo do princípio que a gente tem diferentes perfis de aluno, no sentido de comportamento, no sentido, em vários aspectos, a gente tem alunos que também aprendem de forma diferente. Pode ser que eu tenha alunos na minha sala que aprendam ainda daquele método tradicional que a gente chama, sentadinho na carteira, copiando o que eu estou passando no quadro. Então, a gente não pode... Exatamente, é muito comum. Então, assim... Não está 100% modificado. A gente tem uma grande parcela aí desses alunos da geração Z, que são totalmente ali conectados. Porém, às vezes eu tenho um aluno que sabe mexer com o celular, ele joga o joguinho no celular, ele tem, às vezes, redes sociais, tem fácil manejo ali no uso do aparato tecnológico. Mas o cognitivo dele, a forma como ele aprende, não acompanha esse perfil, essa postura que ele tem com relação à tecnologia. O cognitivo dele é diferente, ele aprende de outra forma. Ele aprende copiando, ele aprende lendo, ele estuda para a prova decorando. A gente tem alunos ainda que faz isso, que aprende dessa forma. E tudo bem, A gente tem que, de repente...
É uma maneira de cognição. Como
exatamente. Então, a gente tem que também prestar. Prestar muita atenção, porque provavelmente esse aluno pode se frustrar no momento da gamificação, por conta de todos os detalhes do jogo ali, por conta de todas as características que a gamificação tem, de repente ele não vai se adaptar com essas características. E daí o propósito de eu ensinar não vai acontecer, ele não vai aprender. Então a gente tem que partir de todos esses princípios, que a gente vai se deparar aí com alunos diferenciados em sala de aula, e a gente tem que trazer, de alguma forma, acolher, primeiramente, antes de tudo, a gente acolhe esse aluno.
Isso, é importante.
Ele não está errado, ele é uma forma dele aprender, entendeu? Não posso julgar você, esse aluno está atrasado, ele não consegue acompanhar a turma. Não. Não podemos taxar nenhum aluno de nada. A gente só tem que entender, compreender a situação que ele se encontra, com relação a essa questão de aprender, as formas como ele aprende, e tentar trazer o máximo possível ele para essa nossa realidade, sem forçar, para não acontecer a frustração, E, de repente, com o tempo, ele vai se acostumando com essas novas metodologias, com essas novas técnicas, vai conseguindo sair um pouco daquela zona de conforto que ele tinha de aprender somente de uma forma e aprender de formas diferentes, que é onde a gente chama do protagonismo do aluno. Ele se tornar protagonista do processo de ensino-aprendizagem, onde ele vai atrás dos seus estudos, daí entra a questão híbrida que a professora Sandra comentou, do aluno estudar parte online e parte presencial, daí vem todas as metodologias ativas que a gente tem, sala de aula invertida, por exemplo, que o aluno vai para casa, lê todo o conteúdo e ele volta para a sala de aula para debater, para trocar ideias, aprendizagem baseada em problema, em projetos também. Então, assim, são diversas metodologias ativas inclusive a gamificação é uma delas, que a gente pode utilizar em sala de aula, que vai, de repente, ser mais condizente com esse perfil diferenciado de aluno.
Na verdade, tudo que foi abordado, que a professora já está abordando, é o intuito é um único, puxar o aluno ao interesse dele para voltar à escola, mesmo distante fisicamente daquele espaço que fazia parte da vida dele, né? Independente Isso. de qual idade, de qual curso ele esteja fazendo, é retornar o interesse ao estudo. Coisa Sim. que hoje em dia está difícil, porque grande parte... tem essa dificuldade,
tem
dificuldade até mesmo do equipamento, acesso ao equipamento, acesso à internet, não conhecer esses novas tecnologias de aprendizado, né? Que é de ensino, mas também
sim, sim.
E é importante realmente ponderar toda a parte da distância que nós temos, geográfica no país, cultural. Né?
Diferença cultural, exatamente.
A grade curricular é para todos, mas a maneira de abordar, né? Até mesmo as deficiências que os professores em vários lugares do Brasil enfrentam para ensinar, que não é
Sim.
fácil também.
Não, e até mesmo essa carência de formação continuada, né? A gente se depara com escolas que têm professores que são super dedicados aos seus alunos, prestam, assim, atenção no aluno, que traz para a sala de aula o melhor que ele pode. Mas a formação dele é de 15 anos atrás. E ele não pôde, no decorrer da vida, fazer uma formação continuada, fazer uma pós, separar um tempinho aí para conseguir se adaptar a essas novas tecnologias, aprender. Ele não teve tempo. Ele é um professor ruim? Não, ele não é um professor ruim. De repente, ele só não está apto a utilizar algumas inovações que a gente tem, né? E daí cabe à escola, cabe ao espaço escolar, cabe à instituição de ensino superior prestar atenção nesse professor, né? E de repente pensar, olha, você de repente está um pouquinho fora do que a gente tem que propor para os alunos. Por que que a gente tem que propor isso para os alunos? Como eu estava dizendo anteriormente para a professora Sandra, isso não é um modismo, né? A tecnologia, a gamificação, as metodologias ativas, não é alguém que acordou com vontade de modificar a inovar a educação. Isso são tendências que vêm acompanhando essas novas gerações, né? Então, assim, tem que ser tratada, tem que ser observada, justamente por conta da gente poder atender essa demanda diferenciada dos alunos, atender as perspectivas, todas as perspectivas do século XXI que a gente tem. Não dá para ficar para trás. Né? Não dá. Então, assim, é importante, é muito importante isso. A gamificação é uma das formas de se proporcionar metodologias ativas em sala de aula, e tem como principal objetivo aí engajar o aluno e tornar esse aluno protagonista do teu ensino.
Isso é fundamental, né? Seria o ideal se nós pudéssemos incluir em todo o território, né?
Sim, aí, com certeza.
Mas como nós falamos, né, professora, e a gente está sabendo que é uma tendência.
Até algo que eu... Desculpa, professora. Desculpa eu te cortar. Eu até ia comentar sobre isso, acabei falando de outra coisa. Por que que é necessário abordar, né, esse assunto com relação às tecnologias, metodologias diferenciadas? Está na BNCC, que é a nossa base comum curricular, nacional comum curricular, a oferta de ensino-aprendizado por base de tecnologia, com base em tecnologias, com base em metodologias ativas. Então, ou seja, não é aí um modismo, não é algo que alguém criou da noite para o dia, é algo que precisa ser avaliado para que o processo de ensino-aprendizado esteja condizente com essa geração que a gente tem atualmente.
Porque cada um que está sentado nessa cadeira aí, como a professora falou, já está antenadíssimo, já nasce
Sim.
tecnológico.
Então, exatamente.
Nós, professores, e todos os professores que têm feito um grandioso trabalho pelo Brasil todo, acompanhar.
Prova disso é agora essa realidade que a gente está, né, professora, do ensino híbrido, entre aspas, a gente foi forçado a isso, não nos deram essa opção, né? Não nos deram essa opção. Nós, ainda que a gente está acompanhando ensino à distância, somos professores do ensino à distância, então, de repente, a gente tem um pouco mais de facilidade no trato com relação a isso. Mas tem professores que não. E eles foram jogados nesse contexto. E alunos também. Porque não tem oportunidade, não tem um equipamento para acompanhar as aulas, não conseguem aprender de forma híbrida. Exato. Tem alunos que não conseguem. Tem estudos feitos na China que apontam o déficit na área de educação justamente por conta desses alunos que não conseguiram acompanhar esse ensino híbrido. Foi muito novo. Como que eu posso dizer? A gente não teve escolha.
Não.
Nós fomos... Foi imposto isso e a gente teve que... Assimilar. Tem que dar um jeito, assimilar.
Né? Atrás, correr atrás do prejuízo.
Tem que dar um jeito. Mas, assim, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Espero ter falado um pouquinho aí de gamificação a ponto de entenderem, né, o propósito dela na área da educação.
Professora, muito obrigada. A fala foi fantástica, esclarecedora, principalmente.
Eu agradeço.
No início lá, que a gente usa o cartão lá para pegar milhas e não sabia que estava na gamificação.
É gamificação.
Algo.
Não, verdade, né? Tem um propósito por trás disso e tem a ver com a gamificação.
Exato. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço.
Obrigada a todos que nos ouviram e daqui 15 dias teremos, no próximo 15 dias teremos um novo programa com uma nova fala. Professora, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Brasil, nosso país em transformação.